começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Alessandra Dias, Mariane Antunes, Michele Gutmann e Wagner Hengel.
Olá, olá, boa tarde a todos. Muito bem, estamos aqui no nosso Bem Bolado, toda quarta-feira às 13 horas, e hoje a gente tem a participação do antropólogo, audiodescritor e consultor Manuel Negrais, para a gente conversar um pouquinho com ele aqui. Tá, está eu, Mariane Antunes e Manuel Negrais. É, tudo bem com vocês? Como vão?
Olá, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Manuel Negrais, um prazer tê-lo entre nós, será um prazer ouvi-lo neste programa de hoje. Sejam todos bem-vindos e vamos começar essa conversa dessa quarta-feira, 17 de novembro.
Vamos, vamos.
De Curitiba, com Alessandra Dias.
Manuel, quando eu conversei com você, né, para a gente ter essa conversa aqui, você tinha dito que você esteve aqui na rádio em 2019, né?
Isso.
Quando você estava começando o projeto do seu livro. Uhum. E agora você retorna com esse projeto praticamente finalizado. Queria que você começasse a gente conversar falando um pouquinho sobre o livro, o tema, enfim, para a gente abrir a nossa conversa.
Tá bom. Primeiro, boa tarde a todo mundo, né? Todo mundo que está ouvindo, os ouvintes. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E exato, em 2019 conversei com a Mari, né? A gente conversou bastante sobre deficiência e também sobre o livro. Naquele momento a gente estava iniciando, a gente estava convocando a população a contribuir com o livro, a mandar histórias que né, em relação ao Instituto, quem tinha alguma memória, alguma passagem pelo Instituto, e a gente divulgou naquela época. E então, a gente começou a escrita do livro. Naquele momento também a gente já tinha finalizado a parte da pesquisa histórica, né? Dois historiadores, a Tatiana e o Vidal, levantaram um material muito rico sobre a história do Instituto, e a gente estava iniciando a escrita. Com a pandemia o processo ficou um pouco mais lento, né? O livro, na verdade, já era para ter sido lançado, mas aí a gente conseguiu com a pandemia pedir uma prorrogação, e agora a gente finalizou. Ele está nascendo, está na gráfica agora e dia 18 de dezembro lá no Instituto a gente vai lançar o livro. É um sábado à tarde, o livro que conta os 80 anos, um pouquinho mais agora, né, que agora são 82 anos da história do Instituto Paranaense de Cegos, uma instituição tradicional no estado, uma instituição que teve um papel e tem ainda um papel muito importante com deficiência visual, pessoas cegas e com baixa visão. Então o livro traz um panorama dessa história. No primeiro capítulo a gente também conta um pouquinho da pré-história do Instituto, então desde a primeira instituição que surgiu no Brasil para atender pessoas com deficiência visual até o surgimento do Instituto aqui no Paraná. Então tem um panorama histórico pré-instituto e depois cada capítulo vai contando uma década da história do Instituto.
Ah, muito legal, muito legal. E como é que foi o desenvolvimento dessa ideia? De onde que surgiu? O que que chamou a sua atenção, assim, que te fez trazer o percurso, né, desse instituto, que eu acho que é tão importante. Uhum. e que abre uma possibilidade de se pensar e de se conversar sobre esse tema, né, que parece que muitas vezes é esquecido, né, as pessoas com deficiência visual ou outras deficiências, enfim, né?
Sim. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, né, eu tenho baixa visão, tenho 15% de visão, e desde a minha formação na universidade, na faculdade, eu sempre atuei nessa área, né? Em projetos sociais, sobretudo. E quando eu sou de São Paulo, e quando eu me mudei para cá, eu trabalhei numa ONG no terceiro setor nessa área. Depois eu tive uma experiência pública na prefeitura também, na gestão passada. E aí eu me aproximei por questões de trabalho e também por ser um ativista nessa área de direitos humanos, naturalmente me aproximei do Instituto. E aí, durante as minhas atividades no Instituto, eu tive a ideia de escrever o livro. Eu me dei conta que a data dos 80 anos estava se aproximando e propus isso para a diretoria do Instituto, para o Enio, que agradeço aqui publicamente, que abraçou o projeto. A gente juntos desenvolveu o projeto, a Vias Abertas conseguiu aprovar o projeto na Secretaria de Cultura e depois a gente conseguiu o financiamento. Então, foi uma ideia que a gente fez em parceria com o Instituto, e é muito importante a gente resgatar essa história, como você falou, Wagner. É um segmento que, apesar de ser um segmento grande, no Brasil, só de pessoas com deficiência visual, a gente tem 6 milhões e meio de pessoas, ainda enfrenta uma invisibilidade, ainda enfrenta uma visão distorcida do que é ter deficiência, uma visão que acaba legitimando aí uma imagem de assistencialismo e não de direitos humanos, né? E é uma população que a gente cada vez mais quer mostrar que, quando ela tem acesso às condições adequadas para poder estudar, trabalhar, é um cidadão que vai contribuir com a sociedade como qualquer outro, né?
Eu achei bem legal quando a gente estava conversando que você fala, né, disso, né, sobre o respeito dos direitos humanos de pessoas com deficiência, né? Eu acho que esse olhar que você traz, ele, isso em si já repõe, né, já relocaliza a questão, né, para além disso que você traz, né, do assistencialismo, né, e como se fossem pessoas incapazes de estarem na sociedade, né? Enfim, eu acho bem importante isso que você coloca, né?
Existe um peso muito grande, né, sobre esse grupo de, né, a deficiência ainda é muito ligada à ideia de incapacidade, de invalidez, né? E mesmo dentro das discussões de direitos humanos, muitas vezes a gente escuta um debate de direitos humanos onde é lembrado a questão do negro, a questão das mulheres, né, a questão de gênero no geral, mas a deficiência ainda fica invisibilizada. Então, é uma luta diária para fazer esse assunto, para colocar esse assunto dentro dessa perspectiva, né, afastar essa perspectiva da invalidez, da incapacidade, do assistencialismo, porque mesmo num debate, como eu falei agora, né, de direitos humanos, acaba sendo esquecido esse tema. Porque historicamente ele é ligado ao assistencialismo e à caridade, né? Então você tirar, você separar, você romper dessa imagem é uma batalha diária mesmo, uma mudança cultural, né?
Sim, sim. Eu entendo assim, né? E a própria o conceito de caridade, né, está muito atrelado à questão da religião, e parece que de alguma forma é onde a religião também faz o seu exercício de caridade, entre aspas, né? E sem levar em consideração toda a potência e a capacidade enfim, né, como você disse, né, as pessoas tendo acesso enfim, aos espaços públicos, a possibilidade de estudar, a possibilidade de circular no campo social, né? Não há essas diferenças, elas vão se reduzindo a detalhes quando isso é levado em consideração, né? Meio um paradoxo, né?
Isso. E uma coisa leva a outra, né, Wagner? Porque quando a pessoa tem acesso à educação, quando ela tem acesso ao trabalho, se sente produtiva, ela mesmo passa a ter uma autoestima, né? Ela passa a aceitar melhor, tudo envolvido, na verdade, né? Porque a sociedade também às vezes cobra das pessoas com deficiência, bom, você tem que aceitar a sua condição, mas é muito difícil uma pessoa se aceitar se ela não consegue trabalhar, se ela não consegue estudar, se ela não consegue contribuir com a sociedade, construir a sua família. Então é tudo uma coisa ligada na outra, e a gente também diariamente tenta mostrar para a sociedade que o problema não está no nosso corpo, né? O meu problema não é não enxergar, eu tenho uma doença no olho que me faz enxergar 15%, mas o que me prejudica no dia a dia são as barreiras que a sociedade impõe a essa condição, né? Então, a falta de, né, para quem tem deficiência visual, a falta de um material adequado em braille para poder estudar na escola, a falta de acesso à cultura, a falta de uma oportunidade de trabalho com um computador adequado para quem não enxerga poder usar. Então, as barreiras sociais é que agravam a condição da deficiência, né? Não a doença em si. Então, tudo isso mas isso é muito cultural. A gente tem que estar o tempo inteiro mostrando para a sociedade que ela é responsável por incluir a pessoa com deficiência. Todo mundo é responsável, né? É um tema que faz parte da vida de todo mundo. E isso é muito difícil, porque o peso ainda está muito nas costas da própria pessoa e da sua família, né? Então, são várias batalhas diárias, mas eu acho que a gente tem evoluído. Eu acho que nos últimos anos a gente avançou bastante, mas ainda falta bastante também.
Sim, sim, eu acho que é um trabalho de formiguinha, né, constante, mas que tem muito a que se repensar mesmo na nossa sociedade, né, sim. A Michelle está com a gente também, boa tarde, Michelle.
Oi, boa tarde, Manuel.
Boa tarde, Michelle.
Tudo certo, que incrível o teu trabalho, quero parabenizá-lo. Boa
Obrigado.
Tarde, Wagner, boa tarde, Mari. Nós temos um invasor pequenininho aqui, que acabou de adentrar o meu estúdio privado.
Normal.
Mas o Léo é muito bem-vindo sempre.
Só tivemos probleminhas de conexão, mas estamos aí. Manoel, eu queria até te aproveitar e te fazer uma pergunta. Daqui a pouco, eu só vou acalmar a fera aqui.
Tranquilo.
Vamos lá, deixa eu sigo aqui um pouquinho. Manoel, você falou bastante na sua apresentação sobre essa luta, né? Todos os dias a gente precisa falar sobre direitos. Né? Não é falar só sobre políticas de inclusão, mas principalmente tratar da questão de como é importante a gente poder falar que não, eu acho que não deve ser tratado como meios de acessibilidade ou meios de inclusão. Eu acho que a gente tem que partir para uma busca de que esse processo seja natural, no sentido de que todas as pessoas têm direito e ponto, né? Não precisa ser o direito para a pessoa surda, o direito para a pessoa que não enxerga. E esse é um caminhar, né? A gente precisa falar disso todo dia. A gente vive agora, com o tempo da pandemia, com o atual governo, um retrocesso em várias políticas públicas. Você sentiu isso também relacionado ao seu trabalho?
Sim, sim, porque eu trabalho com a questão dos direitos da pessoa com deficiência e com cultura também, né? E a gente percebe um desmonte, né, de estruturas públicas, né, de uma falta de debate, e a gente também tentou se unir e trabalhar coletivamente para resistir a isso também. Em relação à legislação, o Brasil é muito bom na questão da deficiência. Tem uma legislação boa, adequada, atual, que dialoga com os anseios do movimento social, com os anseios dos grupos organizados, mas quando você vai colocar na prática, né, acaba acontecendo um pouco o que tem a ver com o que você falou, né? Porque quando a gente pensa em direito à cultura, todo mundo tem que estar nesse direito, né? Não tem que estar. E aí, quando você vai fazer uma política pública de cultura, você acaba deixando de lado esse grupo, acaba esquecendo, e aí você tem que fazer algo para remediar. Então eu enfrento muito isso, né? A pessoa chega com um projeto cultural, mas eu preciso colocar acessibilidade aqui, mas chega depois que o projeto já está pronto, já está pensado, já está estruturado. Se ela pensasse desde o início, fica muito mais adequado você incluir esse grupo. Então é isso, é pensar sempre, quando você vai pensar uma política pública, pensar já no todo, na diversidade da população, né? Não na questão da deficiência, mas na diversidade como um todo. E acaba sendo esquecido, e depois, quando a pessoa vai ser encaixada, não é sempre da maneira adequada, né? E nesse momento atual, isso ficou visível, assim, né? Que teve um desinteresse pelo tema do poder público, sobretudo em nível federal, né?
O que me incomoda é exatamente essa expressão que você usou, é esse ser encaixado, sabe? Na verdade, tem que ser ao contrário, tem que ser pensado desde o começo, né? De como é que se atinge todos os públicos, né? E não uma adaptação no meio de um projeto para
Eu costumo dizer, né, na questão da educação inclusiva, né, que as pessoas, e é um tema que é muito polêmico, né, aqui no Paraná é um estado que ainda discute muito essa questão da educação especial, da educação inclusiva, e as pessoas falam assim, ah, mas a escola não está preparada. Bom, essa é a primeira coisa que você tem que derrubar, porque a minha família também não estava preparada para ter uma pessoa com deficiência, né? Minha mãe não estava preparada. Então, estar preparado é muito relativo. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que batalhar para que a educação pública seja boa para todo mundo. Se ela for boa para todo mundo, consequentemente, ela vai ser boa para quem tem deficiência. Agora, não basta eu lutar para que a escola seja boa para quem não enxerga, porque ela não é boa hoje em dia para ninguém, na verdade, né? Tem as exceções, mas no geral ela não tem a qualidade que a gente gostaria. Então eu acho que o caminho tem que ser inverso. Acho que a gente tem que batalhar para uma educação pública para todos de qualidade. E aí dentro desse todos estamos nós, né? Mas a desculpa é sempre essa. Mas a escola não está preparada, mas... tá bom, mas quando que ela vai estar preparada? Se a gente for esperar ela estar preparada também, a gente vai continuar segregando, né?
Exatamente, deixa eu só fazer um registro aqui. A Michelle não vai conseguir voltar por problemas técnicos, pede desculpa para você, Manuel, e ela queria perguntar mais ou menos um pouquinho disso que a gente está falando, de como, né, nós, enquanto sociedade, podemos contribuir com as políticas públicas de inclusão.
Eu acho que eu sou uma pessoa que eu defendo muito a cultura da interdependência, né? Eu acho que todo mundo pode colaborar para a questão da deficiência. Eu acho que primeiro é perder o medo de se aproximar desse tema, porque existe um tabu na sociedade, existe uma imagem negativa da deficiência, né? E a deficiência, de certa maneira, ela, de algum modo, ela vai fazer parte da vida da maioria das pessoas, porque, né, na velhice a pessoa vai enxergar com mais dificuldade, vai escutar com mais dificuldade, vai andar com mais dificuldade. A deficiência pode surgir na família de uma hora para outra, no meio de uma família. Então, eu acho que primeiro é perder esse medo, esse receio, né? As pessoas falam assim, ah, mas eu não sei lidar com quem tem deficiência. Não saber lidar não é desculpa para você, né? Eu acho que tem que se aproximar, enfrentar, perguntar, né? Por exemplo, eu estou na rua de bengala, uma criança quer pegar na minha bengala, quer brincar, a família afasta, fala, não pode mexer. Eu acho que os pais, os adultos já reproduzem esse preconceito, essa aversão, né, esse afastamento desde cedo. Eu acho que tem que ser o contrário. Eu acho que tem que aproximar, perguntar, tem alguma dúvida, pergunta, como que eu faço para te ajudar. Eu acho que a primeira coisa é isso, é se aproximar. Todo mundo conhece uma pessoa com deficiência, no seu bairro, na sua rua, na escola, no trabalho. Todo mundo já teve que conversar com uma pessoa com deficiência, mas eu acho que é isso. É enfrentar isso de frente, né? Porque todo mundo tem os seus preconceitos, mas todo mundo tem que trabalhar diariamente para desconstruí-los. Então eu acho que a sociedade tem isso. E depois verificar, na minha rua tem uma pessoa com deficiência, de que maneira que eu posso incluir ela, né? De que maneira que eu posso fazer com que ela participe. E aí vem o que eu estava falando agora há pouco, né? De pensar, né? Por exemplo, vamos fazer uma festa no nosso bairro para comemorar o final de ano. Será que nesse espaço que a gente está escolhendo, o nosso vizinho com cadeira de rodas pode entrar? Né? Porque é isso, né? É tão naturalizado a exclusão, né? Tão naturalizado um prédio com escada. Mas um prédio com escada, na verdade, é como se tivesse uma placa. Olha, você com cadeira de rodas não pode entrar aqui. E isso é muito naturalizado na sociedade. Ah, não, mas tem escada, o que eu posso fazer? Né? Não posso fazer nada. Não, você pode. Você pode procurar um espaço onde não tem escada. Ou você pode procurar trabalhar coletivamente para derrubar aquela escada ou colocar uma rampa do lado daquela escada. Então, começar a enxergar um pouco isso, né? Porque, como eu falei, é muito naturalizado. É muito naturalizado você num prédio público com escada e não questionar isso. Que parte da população não pode entrar naquele prédio. E aquele prédio é público, né? Aquele prédio é para todos. Então, começar a treinar o olhar e a treinar a empatia. Se aproximar sem medo de errar, sem medo de falar alguma coisa que é constrangedora. Porque o que as pessoas com deficiência mais incomodam elas é a negação, é o virar as costas. Não falar uma besteira. Chegar para mim falar uma besteira, ou falar o termo errado, ou me ajudar da maneira inadequada, isso não me incomoda. Agora, virar as costas para a deficiência, isso é o que incomoda quem tem deficiência, né?